Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Agora são 5:10. Estamos chegando para mais edição do nosso Super Gabriela Esportiva. Diga-se de passagem, são os últimos programas deste ano. E é claro, em 2025, o Gabriela Esportiva volta com nova roupagem, com muitas novidades. E a gente, claro, deixando sempre você mais que informado no mundo esportivo, hein? Claro. E eu começo dando aquele boa tarde ao meu querido presidente campeão, José Maria de Almeida. Boa tarde, Zé. Bem-vindo ao Gabriela Esportiva.
Boa tarde, Renatinho. Boa tarde, Júlio César. Boa tarde aos meninos aqui do skate, que daqui a pouquinho vão conversar conosco. E boa tarde também aos ouvintes do Gabriela e Esportiva. 2024 poderá ser transformado no ano mágico, iluminado, inesquecível para o time do Glorioso. O Botafogo, gente, já é campeão da Copa Libertadores, já está segurando com as duas mãos a taça do Campeonato Brasileirão, seria um campeão do Brasileiro, e ainda vai ter a oportunidade, em dezembro, né, de brigar pelo Intercontinental, que é uma competição que a FIFA reconhece como mundial. Então, é um ano inesquecível para o nosso Botafogo.
Beleza, e é claro, o meu boa tarde também vai para ele, o imperador do rádio, o grande Júlio César. Boa tarde, meu querido.
Boa tarde para você, Bede. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde aos meninos do skate aqui, que daqui a pouco fala com a gente. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Você falou em ano inesquecível, mágico para o time do Botafogo, né? Mas eu acredito que esse ano de 2024 também será inesquecível para o torcedor do Vitória. Por quê? Porque começou o ano aparentemente bem, ganhando um estadual em cima do super poderoso Bahia. De repente, a torcida e a diretoria do Vitória achou que o time estava pronto para o brasileiro e na realidade não estava. O time foi do céu para o inferno, mas chegando no inferno, né, Jesus deu a mão e puxou ele de volta. O Vitória está no céu e conseguiu fugir do rebaixamento, Zé, com uma campanha espetacular no segundo turno. Campanha de time, né, grande, de time de orçamento grande. Então eu acho que esse ano vai ser inesquecível para o torcedor do Vitória, né, que está de parabéns o time do Vitória, a diretoria, os jogadores e especialmente o técnico Carpini, que a gente não pode deixar de reconhecer o excelente trabalho que ele teve e a coragem de enfrentar, né, os desafios, enfrentar as críticas, enfrentar as ameaças, e ele ficou para poder tirar o Vitória da zona do rebaixamento. E assim a gente começa o nosso Gabriela Esportiva.
Bacana, então vamos aos destaques do nosso programa nesta super tarde gostosa de quinta-feira. Eu estava conversando com Zé Maria há poucos instantes, que aqui a gente olha de um lado, Júlio, já foi para lá as nuvens de chuva, querendo chover, tá vendo, Zé? Do lado de cá, tá chegando aqui o finalzinho de tarde. E bem aqui no meio, o sol tá. Rapaz, são coisas da natureza, coisas da nossa linda princesa do Sul, Ilhéus, que com certeza vai voltar a ser a linda princesa do Sul. Lembrando que hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntário, Dia da Cruz Vermelha Brasileira, pra você dando aquele giro bacana em torno do sol. Parabéns pelo seu dia, hein? Já falei hoje aqui mais cedinho, no Ligou, Pediu, Tocou. Hoje é aniversário do meu sogro, essa pessoa maravilhosa que eu tenho como um pai, né? É o Luiz Fernando Cunha Braz, o Cunha da Cunha Contabilidade. Hoje ele tá em casa só descansando, só tomando conta do sítio. Fala, Zé, fica à vontade.
Não, conheço o Cunha, sim. Isso. Não sabia que
meu sogro.
Seu sogro, a novidade, tá em casa, né? Cunha é uma pessoa É uma pessoa do bem.
Exatamente. É. Se tem uma pessoa que não faz mal a ninguém, é aquele ali e a mosca.
E a comida do hospital.
Beleza, e é nesse clima que a gente vai seguindo com mais uma super edição do nosso Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva, um programa que leva você aos grandes destaques do mundo esportivo.
Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com o Anthony Ló, ele que é campeão baiano em 3 etapas. Daqui a pouquinho ele vai conversar com a gente sobre isso. Tá por aqui, inclusive, eles, vocês que participaram da rifa do Anthony, tá? Pra faturar uma camisa aqui do Colo Colo, presenteada pela turma do Gabriela Esportiva. Daqui a pouquinho eles vão estar abrindo a rifa aqui ao vivo. Então, vocês que com certeza ajudaram na campanha aí do nosso grande skatista Antônio Ferreira, ou melhor, Anthony Ferreira, fica ligado que daqui a pouquinho a gente vai estar assistindo aqui ao vivo, vai ter um bate-papo com o Anthony, enfim, coisa bacana, hein? Fica ligado aí! Deixa eu falar aqui com o André Carlos, que é treinador, rapidaço, só para o André dar entrada aqui. André, ainda dá tempo da galera de repente mandar o WhatsApp para você e dizer, quero participar da rifa, ainda dá, André?
Dá, sim, com certeza. Enquanto estivermos online aqui no evento, no programa,
sim.
Todo mundo está ainda em possibilidade de poder ganhar essa camisa maravilhosa do Tigão.
Então vamos lá, vamos conversar. Quanto é que vale a rifa aí?
A rifa está no valor de R$20.
R$20. Cada unidade.
Cada unidade.
Né? Você vai botar uma minha aí também, viu?
Pronto. Fechado.
Agora se eu ganhar vai ficar complicado, hein, Zé? Vou dizer que foi marmelada. Mas vai botar uma minha aí também. E aí, gente, ainda dá tempo de participar da rifa aqui, ajudar o Anthony. Ele que é campeão baiano de skate. Tá chegando aqui essa figura. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com ele. Ainda vai dar tempo também de quem não ajudou, pode mandar aqui. Pro WhatsApp, né? A gente conversa com você direitinho. Você vai fazer o WhatsApp para o professor dele, que é o André Carlos, é o treinador dele. O André Carlos vai automaticamente colocar aqui seu nome na lista e aí você já começa a participar do sorteio dessa camisa do Barcelona. Camisa oficial, viu? Melhor, Colo-Colo. Camisa do Colo-Colo, isso aí. Vamos que vamos, porque as informações não param de pintar. E a gente vai trazendo os destaques de hoje do nosso Gabriela Esportiva, hein? Sorteio do Mundial de Clubes 2025 define grupos dos times brasileiros. Náutico assina com consórcio que visa virar SAF e quer comprar 90% do clube. Olha aí, Zé. Informações pintando. Bahia inicia a preparação visando o duelo decisivo diante do Atlético Goianiense, hein? Palmeiras Vetri quase impossível. E olha para 2025 com saída de medalhões. Hablas espanhol? Vitória brinca com idioma após classificação para a Copa Sul-Americana. É o que o Júlio acabou de chamar a atenção aí da campanha do Vitória, né? Que geralmente quando sobe da Série B para A, enfrenta muitas dificuldades. Claro, o Vitória com seu orçamento pequeno chegou, papou aí o Baianão em cima do Bahia City e agora começa a faturar aí aquela chegada em uma competição internacional que é a Sul-Americana. Parabéns a toda a equipe do Vitória. Teve uma reestruturação praticamente, né, do clube. Daqui a pouquinho o Zé Maria e o nosso Júlio César vai estar falando sobre isso aí, tá bom? Essas e outras notícias a partir de agora, nesse programa que vicia e sempre abraça.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
E seguindo em frente aqui com o nosso Gabriela Esportiva, eu chamo a atenção desse assunto aqui que a gente colocou na pauta, é claro, e o Júlio César chamou muito que bem a relação do Vitória. Zé, você que já administrou clubes aí, foi presidente por muitos anos do Colo-Colo, é por isso que a gente diz que você é o presidente campeão. Como é essa experiência de você, de repente, trazer o Vitória da Série B, chegar na Série A com um orçamento pequeno e, ao mesmo tempo, conquistar títulos e já estar na Sul-Americana, hein?
Renatinho, Júlio tem absoluta razão, porque se a gente for analisar o orçamento modesto do time do Vitória e a tabela após a penúltima rodada, a gente percebe que é um Vitória acima de clubes gigantes, né? Como o Grêmio, o Vitória tem um orçamento muito pequeno em relação ao Grêmio. O Vitória também conseguiu superar o Atlético Mineiro, e o Atlético do Paraná. Nós estamos falando de três clubes gigantes, né? E o Fluminense do Rio também. Então é um Vitória, você tem absoluta razão, que fez dentro de campo, no segundo turno, a campanha dos sonhos.
É verdade. E o Vitória, Renatinho falou aí, trazer da Série B para A. Mas vamos voltar mais um pouquinho atrás, né? Trazer da Série C para A, que foi onde Fábio Mota pegou. Na Série C, né? O Léo Condé, quando chegou, o time precisava de ter 8 vitórias consecutivas para poder, né, sonhar com a Série B. Conseguiu esse feito, né? E daí conseguiu subir para a Série B, fez uma campanha belíssima na Série B, foi campeão. E durante toda essa trajetória do Vitória, turbulência acontecendo, ameaças acontecendo, principalmente ao presidente Fábio Mota, e ele veio resistindo a isso tudo, veio cortando na carne, na administração do Vitória, para que o Vitória pudesse ser forte lá na frente. E ele conseguiu. Só que no início do ano acabou se atrapalhando, achando que o Vitória estava pronto para uma Série A de brasileiro com o time da Série B e com o título que foi conquistado em cima do Bahia. E isso acabou ofuscando, né, os erros do Vitória, e a diretoria achava que o time era o da Série B, estava no caminho certo, e na realidade, quando o Brasileirão iniciou, já iniciou ruim para o time do Vitória, que ele já começou perdendo dentro de casa para o Palmeiras, né? E aí o Vitória, até se encaixar, se encontrar sobre o comando do Carpini, demorou muito, o time sofreu, Léo Condé foi embora, o Carpini chegou, no início dele também ele não conseguiu encaixar esse time do Vitória, trazer o Vitória ao caminho das vitórias, mas depois de um certo tempo, acaba o primeiro turno, vem o segundo e o Carpini aí de repente consegue a fórmula mágica, encaixa o time do Vitória, encontra uma escalação perfeita, uma forma de jogar perfeita, e aí começou a vencer, o Vitória veio vencendo, se reencontrando com o bom futebol, se reencontrando com a Vitória, e no meio disso tudo, a torcida apoiando. A torcida nunca deixou de apoiar o Vitória. Foi um fato importante também para que o Vitória pudesse ter tido sucesso nesse segundo turno. Foi o apoio do torcedor. E agora estamos aí a uma rodada da final, do final do campeonato, e o torcedor do Vitória, e o torcedor baiano no geral, né, aliviado de que o Vitória não vai ser mais rebaixado. O Vitória, ao contrário, está aí, né, sendo cogitado para disputar uma competição internacional. Então, esse é um ano mágico para o Vitória. Um ano onde ele teve títulos, mas teve muitos erros, e para vir os acertos demorou, mas o importante é que, no final das contas, o resultado foi positivo.
É que o grande destaque do Vitória é o Alejandro, jogador que pertence ao Bragantino. Quer dizer, o Bragantino empresta ao Vitória um jogador que está brigando pela artilharia do Campeonato Brasileirão da Série A, entendeu? E hoje esse mesmo Bragantino está ali brigando contra o rebaixamento. Agora, na zona do rebaixamento.
Você vê como é o futebol, né? No primeiro momento, o homem gol do Vitória quem era? Yuri Cartilho.
Isso.
Vi jogar por duas ou três vezes aqui no Mário Pessoa esse ano, contra Itabuna, contra Barcelona, e o Yuri Cartilho não conseguiu, né, atender a expectativa do Vitória, do torcedor, da imprensa da Bahia.
Não
se adaptou à Série A. Aí o que foi que aconteceu? Yuri Cartilho vai pro Mirassol, Bragantino vai e empresta Alejandro ao Vitória. E Yuri Cartilho é o nome do Mirassol, foi o nome do Mirassol na Série B, e Alejandro, o nome do Vitória na Série A, inclusive chegando à artilharia da competição, né?
Exatamente, tem o mesmo número de gols do atacante do
Yuri Alberto,
que a gente precisa, até por uma questão de justiça, reconhecer isso. O Yuri Alberto é, no momento, o mais importante jogador do futebol brasileiro. O artilheiro nato, entendeu? É um jogador de uma qualidade técnica indiscutível. E tem muito da participação dele nesse soerguimento do time do Corinthians.
Ok, só lembrando também que o Corinthians já se movimenta, porque já sabe que tem várias propostas pelo Yuri Alberto, e em 2025 não vai poder contar com ele, né? Já está a movimentação no mercado.
Inclusive
aí.
Inclusive o Flamengo andou sondando ele, até quer cogitar uma troca, Yuri Alberto e Gabigol. Só que o Yuri Alberto não pertence ao Corinthians.
Sim.
Ele está emprestado ao Corinthians.
Como eu também, né? Viu, Renatinho? Eu não tenho dúvida nenhuma que Alejandro não volta.
Sim.
Entendeu? Para o time do Bragantino. Se o Vitória não comprar, vai ter alguém que vai oferecer proposta, porque é o momento dele. Os gols mais bonitos desse Campeonato Brasileiro, não foi só um, não. Tem aí uns três para ser escolhido, dos três são do Alejandro. Ele bacana. É um jogador que marcou muito, é um campeonato para ele inesquecível.
Hoje, inclusive, o Fábio Mota comemorou um ano do Vitória com churrasco, com todo o elenco, todo mundo lá comemorando. É, e confraternizou com aquele churrasco na Chácara Vidigal Guimarães, localizada no Complexo Esportivo do Barradão. Inclusive, nesse último jogo que o Flamengo teve aqui em Salvador com o Vitória, eu tive a oportunidade de ir ao jogo e a gente passou pela estrutura, né? Porque a polícia acompanha a gente, deixa lá dentro do estádio e você entra pela sede lá do Vitória, pelos quartos dos meninos, da divisão de base. E para quem pensa que não, mas tem muitos clubes no Brasil que não tem a estrutura que o Vitória tem, né?
Monstruosa a estrutura do Vitória. A da divisão de base mesmo é muito grande. Eu acho que hoje o Fábio Mota, se não for o primeiro, está lado a lado com Paulo Carneiro como o melhor presidente da época do Vitória, né? Porque o Paulo Carneiro foi quem construiu o Barradão, foi quem deu essa estrutura.
Ele tem participação, né? Paulo Carneiro fez a história dele muito mais na reconstrução da estrutura do time do Vitória, mas o Fábio, ele tem muito, mas muito desse momento diferente, especial do Vitória.
Paulo Carneiro construiu. Isso. O Fábio Mota está reconstruindo o time do Vitória.
Inclusive, futebol do Vitória.
Ele já tem projetos aí em cima da mesa, próximo já de sair do papel, da ampliação do Barradão, né, para 50 mil lugares.
Júlio, há anos atrás ninguém imaginava, era conhecido como o local do lixão.
A torcida do Bahia até hoje chama de Barra Lixo.
Entendeu? Ninguém imaginava, Renatinho,
sim,
que iria se transformar num local,
num estádio, né?
No estádio, no local de uma concentração agradável, entendeu? Eu lembro no começo da construção do estádio Manuel Barradas Carneiro, que havia esse tipo de dificuldade, mas o tempo mostrou que era só uma questão de tempo mesmo para o solo se recuperar, né?
Sim.
Para o espaço se recuperar, e hoje o Vitória tem uma concentração como poucos clubes têm no país.
Verdade. Vamos seguir em frente, são 5h27. Nossa Senhora, hein?
Bola fora.
Assim como o Vitória foi o bola dentro, bola fora desse Campeonato Brasileiro foi o Bahia, porque a gente esperava muito do Bahia. O Júlio César fica chateado quando eu cobro, mas pelo elenco, pelo investimento que o Bahia tem, a gente não esperava que o Bahia fizesse essa campanha. Júlio?
Não, não fico chateado não, acho que tem que cobrar. É, agora é porque eu tô indo na onda do Grupo City, né? Eles deram 10 anos para as grandes conquistas e eu tô esperando, né? Já estamos no segundo ano. O ano passado perigamos rebaixamento, esse ano nós estamos aí entre os 8 melhores. Acredito eu que para o ano que vem deve melhorar muito esse time do Bahia, principalmente se ele conseguir passar pela pré-Libertadores, né? Se ele conseguir a classificação. E depois daí ele conseguir passar e ir para a fase de grupos, o Grupo City vai ter que qualificar mais ainda esse elenco. Agora, eu botaria até outro time aí, viu, Beto? Se você me cedesse o espaço,
claro, fica à vontade.
Encaixaria outro time com bola fora. Sim. Desse Campeonato Brasileiro. Que começou o ano derrubando todo mundo, fez uma campanha belíssima na Libertadores, mas na hora do Galo beber a água limpinha, o Galo vacilou.
Ah, mas tem bola fora esse ano, tem muitos times, não tem só, não é só a questão do Atlético Mineiro, não é só a questão do Bahia também. Você pode inserir aí nesse pacote Sem dúvida nenhuma, você pode inserir o Fluminense do Rio também.
Sim,
verdade. Uma grande decepção.
Depois de ter sido campeão da Libertadores,
pois é,
né?
Uma grande decepção.
Um ano ruim, né?
Um ano ruim. Pra ser esquecido. Agora, Júlio, o Bahia ficou em oitavo. Com essa magnitude desse grupo, City fazendo o comando à gestão do Bahia. E o Vitória, o modesto Vitória, ficou em 11º. São só três casinhas pontos depois. Entendeu? Vitória, portanto, você tem absoluta razão. Foi gigantesco o campeonato para o time do Vitória.
Seguindo em frente com mais Gabriela Esportiva, a gente não para, hein?
Gabriela Esportiva, o seu programa.
Do mesmo tempo que a gente exalta e, digamos, a imprensa esportiva também exalta muito o Abel Braga, melhor, o Abel, o técnico aí do Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, ao mesmo tempo também a gente tem que dar uns apertos de orelha nele, porque quando ele ganha tá tudo bem, quando perde tá tudo errado, que o Brasil é cheio de vícios, que é isso, que é aquilo.
Que os árbitros são os mesmos, ele sempre tem um chorinho, né?
É porque tem que ser mais sincero, olha, treinei, não deu, não aconteceu, e ele fala que é impossível conseguir, quase impossível conseguir esse tri, que ele disse que as coisas no Brasil funcionam assim, e os resultados da penúltima rodada do Brasileiro tornaram o tricampeonato consecutivo do Palmeiras uma missão quase impossível. O clube precisa vencer o Fluminense no Allianz Parque, torcer para o São Paulo vencer o Botafogo em pleno Nilton Santos. Para piorar a situação, Zubeldia indicou que o tricolor não deve ter força máxima na última rodada. Imagine o São Paulo ajudando o Palmeiras a ser campeão.
Mas não há necessidade dessa ajuda, né? Porque o Botafogo tem melhor elenco e venceu, entendeu? O Palmeiras dentro da casa do Palmeiras. E o Botafogo também tem o melhor treinador, o grande treinador estrangeiro hoje no país é Arthur Jorge, rapaz. Não há dúvida nenhuma com relação a isso. O momento é outro, Abel. Se curve aí ao trabalho do Arthur Jorge, porque esse sim tem grandes méritos desse futebol iluminado do Botafogo.
E tem outra, o Botafogo mostrou sua força mais ainda ontem, quando venceu o Internacional lá no Gigante da Beira Rio. Pois por 1-0.
E o Internacional vinha de um longo período sem derrotas.
Depois, perdeu pro Flamengo, né?
O Flamengo perdeu e agora foi a sequência.
Então, quer dizer, essa vitória de ontem, a vitória de ontem foi a confirmação que naquele jogo contra o Palmeiras, o Botafogo acordou. Acordou, venceu a Libertadores, foi lá dentro, venceu o Inter. Com um a menos. Né? E não tenho dúvidas que contra o São Paulo, dentro da sua casa, diante da sua torcida e no tapetinho, como eles falam, São Paulo vai ser vítima, rapaz.
Eu digo aqui porque de repente...
E ontem não teve nem um goleiro, John, o titular do Botafogo. Sim. O goleiro foi o Gatito.
E pegou muito.
Ele é bom goleiro.
Ele pegou muito.
É o goleiro da seleção paraguaia.
E diga-se de passagem, Zé, quando eu falei da questão do São Paulo vencer o Botafogo, porque fala-se da mala branca, né? Dinheiro não falta ao Palmeiras. Palmeiras tem dinheiro. Não.
Agora, os jogadores do Flamengo deram uma demonstração muito bonita no futebol.
Eu ia chamar depois dos comerciais,
sim,
mas já que você chamou, vamos seguir em frente aí com Flamengo e, é claro, colocando o Fluminense na primeira divisão.
Praticamente. O resultado de ontem, só o Fluminense venceu o jogo hoje e o Fluminense não tem mais risco nenhum, entendeu? Agora, os jogadores do Flamengo tiveram uma postura de profissionais autênticos, entendeu, Júlio? Porque deram um passeio, não tomaram nem conhecimento das redes sociais, do que queriam os torcedores. Gente, o futebol tem que ser norteado por esse caminho aí. O caminho, entendeu, da seriedade, da legalidade, esse negócio de mala branca, mala preta.
Não existe mais.
Isso não existe mais, isso é coisa do passado.
E olha que o Flamengo entrou em campo ontem, não entrou a 100 por hora. Entrou com a trava de mão puxada, tocando a bola, fazendo aquele jogo natural.
Mas, Júlio, não pode jogar, entendeu, com muita intensidade lá não, porque o Criciúma dentro de casa sempre foi um adversário difícil a ser batido.
Mas o Flamengo ontem jogando, como eu disse aqui, com a trava de mão puxada, tocando mais a bola. Ele criou problemas, imagina se ele entra.
E né? vale lembrar que estava com o time reserva do reserva. O Criciúma praticamente durante os 20 primeiros minutos correu atrás, mostrou todo esforço. Depois o Flamengo começou a trabalhar a bola, veio o primeiro gol,
ali
segundo
é
gol.
Aquele jogo que Luiz Felipe...
Depois foi prevalecendo a individualidade de cada um. Né?
Ali foi o jogo que Luiz Felipe falou assim, ó, vamos jogar natural, a vitória vai vir.
E o pior de tudo, que na coletiva dele ainda disse que não é daquele jeito que ele quer que jogue, que ele não está satisfeito ainda com o futebol apresentado. Eu quero destacar ontem, Júlio, inclusive a volta do Luiz Araújo foi um dos grandes destaques do Flamengo durante o ano.
Fez falta.
Exato.
Fez falta. Ele se machucou no momento que ele era um dos principais atacantes do Flamengo.
Exatamente. Ontem voltou, fez gol. E a galera delirou porque a partir do próximo mês vai ter a pré-temporada. O Felipe Luiz praticamente vai contar com a boa parte dos que estão no departamento médico, tirando o Pedro, né? E também o Vinhas. Mas mostrou que realmente levou a sério. Eu vou passar aqui rapidinho para a gente fazer uma resenha, porque é bom quando a gente está naquele clima de jogo, que a gente tem uns amigos, que um torce para Fluminense, outro para Botafogo, e a gente vai fazendo a resenha durante o jogo. E ontem eu fiz aquela ligação, mandei o áudio, melhor dizendo, pro querido gerente lá do Cine Santa Clara, o Teomar, ele que não perde o Gabriela Esportiva, e também é um Fluminense doente. Eu falei, meu amigo, agora você tem que agradecer, viu? O Flamengo fez a parte dele. Olha só a resposta dele.
Obrigado aí pela ajuda que vem, que tá dando, viu? Não se preocupe não, a sua ajuda vai ser muito valiosa.
E depois?
É aquele ditado, né? O filho também tem que ajudar o pai, né? O pai é quem? Foi quem começou, o Flamengo começou no jogadores do Fluminense. Não, o Fluminense é o pai, né? Então o filho hoje tem que reconhecer também e dar uma ajudazinha, né? Porque o negócio não tá brincadeira.
A ajuda valeu, Zé?
Valeu, a ajuda foi dentro de campo, né? Foi autêntica e... Eu estou muito feliz que, mais uma vez, estou acertando todos os prognósticos do início do ano aqui no Gabriela Esportiva. Você lembra, Júlio, eu disse, lugar de time grande não é zona de rebaixamento. Eu apontei meus quatro rebaixados há muito tempo atrás, quando o Criciúma ainda andava ali na intermediária, entendeu? Eu entendi que o Criciúma ia perder a intensidade, entendi também, enxerguei o decréscimo do time do Bragantino, né? E apontei também Atlético e Cuiabá como clubes rebaixados. E não tenho dúvida, não tenho dúvida. Seria um castigo o Fluminense ser inserido entre esses quatro rebaixados. Com certeza absoluta, o Fluminense vai fazer o resultado hoje, porque depois da vitória do time do Flamengo ontem, né? Cresce a responsabilidade desse time. Esse time tem que ter amor próprio, né, Júlio?
Hoje o Fluminense tem que entrar.
Pois com, é, vai entrar para detonar.
Como se diz na gíria do futebol, com o coração no bico da esteira. Agora, falando rapidinho sobre o Luiz Araújo, se ele não se machuca e o Pedro também não se machuca, né? O Flamengo tinha muita falta desses jogadores. Talvez o Flamengo tivesse em uma outra posição na tábua do Campeonato Brasileiro, tivesse até brigando por título.
Ah, Júlio, eu não vou concordar com você nessa hipótese, não, porque... E não foi só eles dois que se machucaram, o Cebolinha também se machucou também, entendeu? Eu, na minha opinião, o Flamengo perdeu muito tempo com Tite.
Sim.
Né? Tite não contribuiu nada para o jogo ofensivo do time do Flamengo.
Eu falo...
Felipe Luiz, sim. Esse é o grande nome da temporada do Flamengo.
Eu falo que o Flamengo
em 2024
sentiu falta porque o Luiz Araújo, de qualquer forma, além de jogar bem, ele é um cara que sempre fez gol no Flamengo, chutando de fora. O Cebolinha também ajudou muito o Flamengo quando esteve em campo, o Pedro. Então, eles fizeram falta. Agora, eu quero ressaltar aqui também, nesse final de campeonato, que o Flamengo ganhou mais um grande jogador para a temporada do ano que vem, né? E esse jogador vem da base. A prova está aí. O Flamengo tem que investir mais também na base.
Você tem
ideia? Eu não estou nem dizendo do Matheus Gonçalves.
Você tem ideia de quanto custou para o Flamengo a vitória ontem? Mais de 2 milhões de reais. Porque o Flamengo, esse pagamento após a finalização do Campeonato Brasileiro, tem uma ordem do primeiro
Até entendeu? O quarto, né?
É, entendeu? Então, o Flamengo ganhou dinheiro ontem também, graças ao comportamento profissional dos seus atletas no campo de jogo.
Então, o Flamengo ganhou um grande jogador, que é esse Everton Araújo. Ontem, esse menino jogou demais, mais uma vez, boa atuação. E o Felipe Luiz vai ter dor de cabeça o ano que vem para montar esse meio campo do Flamengo, porque na minha opinião o Everton Araújo já é uma realidade ali, Bed, no meio campo, ao lado de Pulgar, sim, ao lado de Gerson, ao lado de La Cruz.
Tem Plata, entendeu? Também, né?
O De Plata, excelente jogador, também é outro que vai iniciar uma pré-temporada, né? O Felipe Luiz já conhece ele da agora, então o Flamengo o ano que vem vai iniciar uma pré-temporada com um timaço, fora o Pedro, né? Mas...
Bom, o Zé falou aqui sobre a questão dos valores a ser recebido no Brasileirão. Então, vamos lá, hein? De acordo à colocação. Presta bem atenção que a gente vai trazendo aqui, ó. Com destinos já traçados na disputa do Brasileirão, Grêmio e Inter irão para a última rodada lutando por premiações maiores na competição nacional. Isso porque, quanto melhor a colocação da tabela de classificação, melhor será o valor recebido. Já classificado para a Libertadores, o Inter definirá na última rodada se será quarto ou quinto colocado. Não pode mais ultrapassar o Flamengo, que é terceiro. Há uma diferença superior a 2 milhões entre as duas posições. 40 milhões para o quarto e 38 milhões para o quinto. O Grêmio, por sua vez, tem uma grama maior de posições. Atualmente, em 12º lugar, o Tricolor pode terminar a competição em 10º no melhor dos cenários, em 16º no pior cenário. São cerca de 10 milhões de diferença entre as suas colocações. Se mantiver o 12º lugar, porém, o time de Renato Porcelupi receberá 19 milhões e 200 mil. Então vamos lá, o campeão do Campeonato Brasileiro recebe 48 milhões. Em segundo lugar, recebe 45 milhões. E em terceiro lugar, 43 milhões. Em quarto, 40 milhões. Em quinto, 38 milhões. Se a gente for analisar a diferença de colocação entre time 8, é muito pouco, né? Porque, tipo, o Botafogo, sendo campeão, leva 48 milhões. O Palmeiras, que vem em segundo lugar, leva 45. E o Flamengo, em terceiro, 43. A diferença é pouca,
pois
né?
É.
Deveria ser
pois
maior.
É,
assim,
mas né? O Flamengo estava aí, se perde o jogo ontem, estava caminhando para o quarto, quinto lugar.
Isso.
Vai ganhar a diferença de mais de 2 milhões e meio. Isso custou aí essa vitória do Flamengo ontem diante do Criciúma. Então, graças ao comportamento profissional do grupo de atletas do time do Flamengo. Isso dá credibilidade para o treinador, isso dá credibilidade para o elenco também. E eu não tenho dúvidas, Júlio, de que Felipe Luiz vai fazer uma pré-temporada diferente e muito provavelmente o Flamengo volte com uma intensidade ainda melhor, entendeu? No ano que vem.
Beleza, a gente vai para o rápido intervalo comercial e na sequência a gente volta aqui falando, claro, com o campeão baiano em 3 etapas do skate, Anthony Ferreira.
Esse menino tem apenas 12 anos, está aqui do meu lado. E nós vamos fazer as fotos, né? Daqui a pouquinho. Isso. Também para entrar nas mídias, né? Isso. Da Gabriela FM.
Então segura aí que a gente volta já já.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Mas também agora são 5h50, faltam 10 minutinhos. Isso mesmo, faltam 10 minutinhos para as 6. Daqui a pouquinho tem Carlos Santiago trazendo o resumo das mais do dia. O Hit Parede, Gabriela FM. E agora eu vou conversar aqui com Anthony Ferreira Ló. Ele que é campeão baiano em 3 etapas. Já esteve aqui no Gabriela Esportiva. Já pediu um apoio da gente aqui. A turma do Gabriela Esportiva, inclusive aqui, Júlio César, Zé Maria, o Fredão, Marcos Bezerra, apoiaram ele aqui. O Júlio César também trouxe uma camisa do Colo Colo, em que a gente vai estar sorteando ao vivo já já. Mas antes, eu quero aproveitar para dar uma boa tarde ao Anthony. Anthony, mais uma vez, bem-vindo aqui aos microfones da Gabriela FM. E de antemão, já lhe desejo os parabéns por mais uma conquista, tá bom, meu querido?
Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado.
Ok, agora fala pra gente, Anthony, quais foram as etapas em que você se sagrou campeão?
As etapas que eu me sagrei campeão foi na Ribeira, em Salvador, Camaçari, e na pista do Barris, no bairro do Barris, em Salvador também.
Bacana. E me diz uma coisa, com quantos anos você tem hoje, Irampani?
De skate ou anos mesmo?
Não, ano de idade,
Ah, eu tenho 12 anos.
12 anos. E quando foi que você começou a se apaixonar pelo skate, praticar o skate?
Aos 3 anos de idade.
3 anos de idade. Olha aí, ó. Que coisa bacana. E aí eu vou falar agora com o André Carlos, que é o treinador dele. André, quando é que você viu no Anthony Ferreira, você como treinador, que viu que de repente ele tinha aquele estilo de que poderia se tornar um atleta campeão?
Então, boa tarde, pessoal. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui na rádio, né, para poder falar desse atleta que vem se destacando. O Anthony, quando eu conheci a família do Anthony, né, o pai dele já é skatista já há 24 anos. E aí,
Qual o nome do pai dele?
Murilo Ferreira.
Murilo Ferreira.
Né? E aí, Anthony tinha em torno de 6 para 7 anos e aí já praticava, ali ainda pequeno, mas já demonstrava já habilidades com skate, uma vontade, né? A atmosfera dentro do ambiente da casa dele é 100% skate, os amigos, né, a família. E aí, com o tempo foi passando, a idade veio evoluindo, né? Subiu o nível também, praticando, participando de eventos. E o que fez com que a gente olhasse para ele, onde despertou mesmo essas habilidades, foi a partir dos circuitos baianos, né, que são os eventos federais aqui do estado e que dão vaga para os campeonatos brasileiros de skate, né? Então, a partir dos circuitos baianos, Anthony começou a evoluir de uma forma progressiva e aí começou a chamar a atenção mesmo, e a gente começou a fazer uns treinos melhor, e hoje a gente conseguiu ser campeão baiano com o Anthony.
Bacana, parabéns. E desde já aproveita você, a gente está conversando aqui pelos bastidores e você está dizendo que praticamente o Anthony já vai mudar de categoria. Explica pra gente aí e por que de repente ele está mudando de categoria.
Então, as categorias, ela tem a idade, né? Então, o Anthony é a categoria mirim, né? Até 12 anos. Então, o ano vai virar e ele já vai também passar pra categoria iniciante, né? Consecutivamente funciona assim, mirim até 12 anos, então 2025 ele já vai começar a competir na categoria iniciante por conta da idade.
Legal, e há poucos instantes também você estava falando sobre os próximos campeonatos que vocês estão querendo participar, querendo se inscrever, precisa também de apoios, né? Explica para a gente primeiro quais são os campeonatos que vocês postulam e fiquem à vontade também para agradecer os patrocinadores que estão colados com vocês.
É isso. Se encerrou o circuito baiano, né, com as 3 etapas, o Anthony foi campeão e agora tem a missão de representar a nação, na verdade representar Ilhéus e a Bahia no Campeonato Brasileiro de Skate, né, que é o campeonato mais importante do país, que vai ser lá no Rio Grande do Norte.
Bacana.
Natal, Cidade da Esperança, né?
Olha aí.
E a gente vem nessa campanha usando as redes sociais, usando as pessoas influentes, as pessoas do município também, que ajudaram de diversas formas. Chegando de Salvador nesse final de semana, a gente já entrou em uma campanha na internet, junto com o apoio da tia dele, a Maísa Ferreira, que é uma pessoa super importante nessa caminhada, é a tia dele, né? E aí, no dia de ontem, a gente conseguiu entrar em contato com o William, que é o dono da URG Construtora. A gente conseguiu ir lá bater um papo com ele, ele se sensibilizou com a história do Anthony e aí a gente conseguiu ter êxito aí em uma parte grande em relação ao apoio para ele conseguir ir para o Campeonato Brasileiro pela terceira vez consecutiva. É importante lembrar que o Anthony em 2022 ele ficou em 20º no ranking brasileiro, já colocou a Bahia dentro do páreo e Ilhéus também. 2023 ele subiu no pódio indo para terceiro colocado, né? E agora em 2024 a gente tem essa oportunidade novamente de representar Ilhéus, o estado da Bahia, e quem sabe trazer esse título brasileiro aí para a cidade, né? E fazendo com que cada vez mais pessoas se espelhem na história de Anthony, e assim a gente conseguir aumentar o engajamento do esporte, não só do skate, mas que isso sirva de exemplo para todos os outros esportes, porque Ilhéus é uma cidade que tem, que respira esporte, né?
Com certeza. O André Carlos, fala pra gente também qual outro patrocinador que tá apoiando vocês?
Isso. Eu posso deixar que ele fale?
Claro, fique à vontade.
É bom que ele fale. Pode falar.
É o patrocinador?
Pode.
A Coros Skate Shop, o supermercado Bem Melhor, a UGS Construtora, a Rush Skateboard e a Board House e a Associação Indense de Skate.
Bacana. Me diz uma coisa, você mora onde, Anthony?
Eu moro na Avenida Princesa Isabel, Rua Dilton Raposo, bairro Conquista.
Além de você, tem mais, você tem irmãos?
Tenho.
Como é formada a sua família?
Eu tenho um irmão, um cachorro e meus pais.
Isso aí é importante. Bacana. Agora eu queria saber o seguinte, isso é mais importante. Você está como atleta, você está como campeão, não é isso? E como é que estão os estudos?
Tá bom, já tô passado de ano já, graças a Deus.
Ah, pra caramba aí, parabéns, viu? Tá fazendo que curso agora? Tá fazendo que curso agora?
Como assim?
Tá querendo pra ser série, pra que série agora você
quer? Eu tô indo pro sétimo ano.
Sétimo ano, então tá bom, parabéns, hein?
Obrigada.
É isso aí, sucesso pra você. E o Júlio conseguiu aqui a camisa do Colo-Colo e vocês vão fazer o sorteio ao vivo, não é isso?
Isso.
Então fique à vontade aí.
Salve, João Guilherme.
Olha aí, ó, João Guilherme acompanhando. É porque os meninos estão fazendo uma live aqui, tá bom?
Da hora. Há um mês e meio atrás, não foi, Júlio? A gente veio aqui na rádio através do Marcos Bezerra.
Sim.
Né, e a gente acabou conhecendo também o Júlio, faz parte da diretoria do Colo-Colo. E ele se sensibilizou também e colocou essa camisa linda do Colo-Colo
para
a gente poder rifar. Foi onde começou a campanha, né?
Parabéns pela iniciativa, Júlio.
Para o Anthony começar a arrecadação de fundos para poder chegar ao Campeonato Brasileiro. A rifa não encheu, mas a gente decidiu abrir ela aqui novamente para aproveitar a oportunidade que foi aqui que começou, né?
Show.
Eu agradeço ao Júlio, ele está aqui do meu lado, certo? E agora a gente vai ver aqui quem foi o ganhador dessa camisa maravilhosa do Colo-Colo do Tigrão.
Então tá bom, é o Anthony aqui que está procurando fazer o sorteio, fica à vontade, Anthony. É, tirando ali a etiqueta e saindo o ganhador. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem é que vai levar essa camisa do Colo-Colo para casa? Apresentar essa aí do Júlio César para arrecadação desse fundo aí e ele fazer a participação nos campeonatos em que se sagrou campeão.
O nome vencedor foi o nome Carlos.
Carlos, o nome Carlos. Então.
Quem assinou Carlos?
Assinou Carlos aí?
Carlos. Ingrid.
Ingrid, atenção, Ingrid, você é a ganhadora aqui da promoção do Anthony e você acaba de levar uma camisa aí do Colo-Colo. Fique à vontade, Anthony.
O nome que venceu a rifa foi o nome Ingrid, ela mora no mesmo bairro que eu vou entregar pra ela.
Pronto, entrega pra ela, faz a foto, manda pro Júlio também. Tá bom?
Muito massa.
E desde já, André, fica à vontade para você de repente fazer um convite àqueles patrocinadores que queiram também estar inserido nesse projeto.
Então,
dá seu telefone de contato, tá bom?
Super importante. Quero deixar aqui ressaltar a todos os empresários, lojistas da cidade de Ilhéus e região, que assim como o Anthony, temos diversos outros atletas também que têm uma capacidade enorme na modalidade do skate. Né? Ele sempre foi potência no skate e hoje, 2024, o Anthony está indo mais uma vez representar o município e o estado da Bahia. E a gente conta muito com o apoio dos parceiros, né, das rádios, dos influencers, das pessoas que conseguem ter uma divulgação maior em relação a conseguir, né, com que várias outras pessoas possam influenciar e conseguir também ajudar no esporte. Quero agradecer novamente aqui a URGS Construtora, né, que recebeu a gente super humilde, o William. É um mercado Bem Melhor também, que é um parceiro que vem fazendo um trabalho magnífico na nossa cidade. A gente sabe que trabalhar com pessoas e cuidar de pessoas não é fácil. No esporte também não é fácil formar um atleta profissional, certo? E é isso. Nosso sentimento é de gratidão, entendeu? Gratidão mesmo e é isso. É só agradecer mesmo, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a todos que reforçaram a campanha, todo mundo mesmo, quem não pôde doar, mas quem divulgou, quem pediu a família para poder ajudar, quem até forçou alguém a ajudar, entendeu? Tudo isso serve de apoio e incentivo.
Rapidinho, a gente vai aqui para um momento de reflexão e daqui a pouquinho a gente termina o bate-papo e a gente volta com os toques finais aqui do Gabriela Esportiva.
Estamos dando entrevista aí com o nosso campeão baiano em três etapas, o Anthony Ferreira e seu treinador André Carlos. André, fica à vontade.
É isso aí, como a gente estava falando, a colaboração e o apoio, o incentivo né, das empresas e do poder público também é super importante, porque é só um garoto, é um jovem, 12 anos, né, ele está com uma carga novamente aí, uma responsabilidade, né, é o campeonato mais importante da nação, é importante ressaltar, certo? É, assim como a Raíssa Leal, que é a fadinha, né, a nossa skatista olímpica, o Anthony também tem o objetivo de conseguir chegar às Olimpíadas 2028, né, não está longe, mas também a gente sabe que é uma caminhada muito longa, que precisa muito sim de apoio, de incentivo, de visibilidade, de olhos para isso. Ilhéus precisa de uma pista de skate nova, tá entendendo? De áreas de lazer, para que as famílias possam ir, né? É, fazer seus piqueniques, ir à praia, poder curtir o ambiente que Ilhéus propõe. Ilhéus é esporte, é saúde, é natureza, e é disso que a gente precisa. Enquanto ainda somos jovens, a gente corre para poder fazer de nossa cidade um lugar cada vez melhor.
Obrigado então pela sua participação, você, André Carlos, que é o treinador, e obrigado também, Anthony Ferreira, pela sua presença aqui no Gabriela Esportiva. A gente vai seguindo em frente aqui com o Gabriela Esportiva, que a gente segura eles aqui para daqui a pouquinho a gente fazer uma foto oficial para nossas redes sociais. Fica à vontade, não é isso?
Voltando aqui à parte dos apoiadores, eu também queria agradecer bastante para a minha família, né?
Sim.
Que está sempre me incentivando, me apoiando e me ajudando também.
Legal, show de bola, parabéns. Grande abraço a toda a família do Anthony e a todas as famílias também que tem um esportista aí, tá precisando do seu espaço, tá bom? Vamos que vamos, sabe que a Gabriela tá sempre aqui à disposição de cada um de vocês pra gente juntos tentar fazer o melhor. E a gente tinha chamado aqui no início do programa como os destaques, o Mundial de Clubes de 2025 definiu as chaves da primeira edição do novo torneio nos Estados Unidos. E a gente traz agora para fechar o Gabriela Esportiva de hoje, tá bom? O Grupo A tem Palmeiras, Porto de Portugal, Al Ahly do Egito e Inter de Miami dos Estados Unidos. O Grupo B tem o Paris Saint-Germain da França, o Atlético de Madrid da Espanha, o Botafogo, o Seattle Sounders dos Estados Unidos. Já o Grupo C tem o Bayern de Munique da Alemanha, o Auckland City da Nova Zelândia, Boca Juniors da Argentina e Benfica de Portugal. O Grupo D vem com Flamengo, Esperance de Tunis, da Tunísia, Chelsea, da Inglaterra e Lyon, do México. Já o Grupo E vem com River Plate, da Argentina, Urawa Red Diamond, do Japão, Monterrey, do México, Inter de Milão, da Itália. Grupo F vem com Fluminense, Borussia Dortmund, da Alemanha, Wilson e Melody Sanders também. Grupo G vem com Manchester City, Wydad Casablanca, Al Ahly do Egito, Juventus da Itália. E o Grupo H, Real Madrid, Al Hilal, Pachuca do México e RB Salzburg da Áustria. Fique à vontade, nossos comentaristas, para análise desse Mundial de Clubes. E quem pegou o pior clube aí? O clube da morte, quem foi para você?
É difícil você acertar quem pegou o pior grupo, porque só tem gigantes, né, do futebol mundial. Mas eu gostei do sorteio, entendeu? A gente lembra também, Renatinho, só como detalhe, que o Botafogo, a temporada não termina no domingo, não.
Sim.
Absolutamente. O Botafogo ainda tem o Intercontinental 2024, que vai acontecer a partir do Botafogo de 11 de dezembro, quando o Botafogo estreia nas quartas de final da competição, encarando o Pachuca, né, do México. Se vencer, se eliminar o Pachuca, aí o Botafogo encara na semifinal o Al Ahly, não é isso?
É.
Do Egito, do futebol do Egito, pela semifinal. Esse jogo acontece em 14 de dezembro. A final desse Intercontinental será em dia 18 de dezembro no Catar, e o adversário que já está lá, vai estar aguardando, será o gigante Real Madrid do futebol espanhol. Então, o ano, Júlio, do Botafogo pode ser um ano especial. Aliás, eu fiz uma pesquisa, ninguém imaginava, né, que o Botafogo já tivesse jogos realizados contra o Real, e esse fato já aconteceu, Renato.
Olha aí.
Nos anos 50, o Botafogo enfrentou em 19 de julho de 52 o Real Madrid pelo torneio quadrangular de Caracas, e o jogo terminou 2-2. E ainda nesse torneio quadrangular de Caracas, o Botafogo voltou a jogar 10 dias depois, com o mesmo real, dia 29 de julho, empate em 0-0, e depois teve um amistoso que aconteceu em Madrid, 3 anos depois, em 55, 15 de maio de 55, e o resultado foi Real 2, Bota 2, portanto, 3 jogos do Glorioso enfrentando o Real Madrid, 3 empates, né? E muito provavelmente, eu estou acreditando, viu, que o momento, o futebol é momento, e o Botafogo pode fazer diferente também no Intercontinental da FIFA, que é reconhecido como se fosse um Mundial de Clubes.
Você falou de grupos, eu acho que o grupo do Palmeiras é um grupo forte. Palmeiras, Porto, Al Ahly e o Inter Miami, que é o time do Messi lá dos Estados Unidos. E outro time brasileiro que pegou um grupo aí de fio desencapado foi o Botafogo. Nós temos aqui, além do Botafogo, 2 grandes equipes do futebol da Europa. Um da França, outro da Espanha, que é o Paris Saint-Germain, da França, e o Atlético de Madrid, da Espanha. Aí vem Botafogo e depois vem mais um time aqui lá dos Estados Unidos. Então, o grupo do Botafogo e o do Palmeiras tá 2 grupos aí fortíssimos. Do Flamengo, nem tanto. O Flamengo caiu no grupo D com o Chelsea, o Leão do México, né, Flamengo e o time do Esportivo. Flamengo está num grupo moderado. Fluminense tem pela frente aí de forte Borussia Dortmund, da Alemanha. Mas Botafogo e Palmeiras vão ter que mostrar muito futebol para poder se classificar aí nesses grupos que eles estão aí, viu?
Flamengo, Fluminense também. Nós só vamos saber a história desse Mundial quando a bola rolar o ano que vem.
É verdade.
Pois é. Bom, a gente vai chegando ao final do nosso Gabriela Esportiva e vocês ficam à vontade para o recado final. Lembrando que amanhã a gente vai ter uma programação especial aqui, inclusive parabenizando os nossos queridos botafoguenses pelas suas conquistas, claro. E aproveitando também para mandar o recado final de cada um de vocês. Fiquem à vontade, hein, gente?
Bom, nas considerações finais, né, a gente... Eu fiquei ouvindo aqui atentamente, né, a entrevista do treinador, desse campeoníssimo, um garoto de 12 anos, e quero, nessas considerações finais, Júlio César, parabenizar essa turma que ajuda esses meninos a realizar seus sonhos, entendeu? Numa cidade que tem uma secretaria de esportes, mas que não ajuda absolutamente ninguém. Atleta nenhum a realizar sonho, a disputar uma competição. Quer dizer, vou encerrar o programa de hoje parabenizando Toninho, né? Do Bem Melhor. Parabéns, Toninho, pela sua visão, pelo seu trabalho social, pelo seu coração, apoiando jovens da cidade da gente a realizar um sonho no esporte. Boa noite e até amanhã.
Eu vou complementar o seu comentário. Dizer que o secretário de esporte de Leão só está no cargo para receber o salário. Há 4 meses lá, você não viu uma ação do senhor Mauro Alves, que é o secretário de esporte. Né? Mauro só está lá recebendo o salário. E o esporte de Leão que se lixe, que se dane. Então é uma vergonha para a cidade de Leão. Concordo com vocês, é uma cidade dessa, que tem craques, que tem um potencial muito grande no esporte. E no esporte de várias modalidades. Você vê, nós estamos aqui com um menino de 12 anos que é do skate. Outro dia a gente tinha uma menina aqui do jiu-jitsu. Outro dia chegou um aqui do futebol. Então Ilhéus tem um potencial muito grande na área esportiva, só precisa de apoio. E a nossa secretaria é inútil, né? Não ajuda ninguém. E o secretário Mauro só está lá para receber o salário. Eu quero finalizar minha participação aqui no Gabriel Esportivo, dizendo que dia 22 tem o jogo do alimento no Banco da Vitória, organizado pelo Clodoaldo, nosso amigo Clodô. Quem puder ajudar aí, faça a sua parte, viu? Porque esse evento é para ajudar quem precisa. Inclusive, o cracaço da Gabriel FM vai estar lá jogando, não sei qual vai ser o número da camisa dele, Renatinho. Mas ele vai estar lá. E finalizando também, dizendo que no dia 14 de dezembro acontecerá a primeira edição do Open de Xadrez, lá no Salobrinho, um torneio de xadrez realizado aí no Açaí Expresso. É, organização aí do Clube de Xadrez de Salobrinho. Alô, meu amigo Wenderson Oliveira, aquele abraço. Então tá aí, você que gosta do xadrez, vai lá participar desse Open de Xadrez. Zé Maria, vai ser o que nesse baba do alimento?
Olha aí.
Técnico, né? Você não tem cara de técnico. Vou falar com o Clodo pra botar você presidente do time. Do baba. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Fredão, tô com saudade de você. Zé Maria tá com saudade da sua carona. Eu tô com saudade de você, viu? Um abraço, beijo no coração.
Valeu, Júlio. Grande abraço a vocês. A gente volta amanhã. Amanhã com a programação especial aí em homenagem ao Botafogo e seus torcedores aqui de Ilhéus, tá bom? Temos que finalizar rapidinho, viu? Porque tá chegando aí o Hit Parade.
Também queria agradecer aqui pela oportunidade que a Gabriela Esportiva tá dando pra gente, né?
Sim.
Que vocês todos tenham uma boa noite. E também passando para lembrar que o Brasileiro acontecerá no dia 14 e 15 de dezembro. E também querendo agradecer aí a todos que me ajudaram com a rifa e com a campanha online.
Beleza? Então valeu, meu querido Anthony. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Sucesso. Galera, vocês que quiserem aqui também dar esse apoio ao Anthony, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Deixe aqui o seu WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer de retornar para vocês. Bom, tá chegando o Carlos Santiago e mais uma edição do Hit Parade com as mais do dia. A todos, uma ótima noite. Fiquem com Deus e a gente se vê então amanhã, a partir das 8 da manhã, logo após aqui o Tropa de Elite com Marinho Santos e Robertinho Escapita. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus e com Carlos Santiago.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.